Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. E foi uma temporada bastante competitiva, né? A gente que chegou a liderar no metade do campeonato, o campeonato, e chegou com grandes chances ali no final de semana em Goiânia, em São Paulo, né? E na corrida de sábado, eu cheguei a terminar a corrida em segundo, que se aproximou mais ao líder do campeonato, e terminou como campeão, o Gabriel Casagrande. E na corrida de domingo, largando de décimo lugar ali, que a classificação inverte, né? Foi um começo de corrida bastante agressiva, com uma estratégia bem agressiva, usando bastante os botões de ultrapassagem para tentar ganhar posições. Só que na hora do pit stop a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo e acabou voltando atrás dos outros carros, né? Onde atrapalhou um pouco o nosso resultado por causa disso.
Bom, Ricardo, é bom falar também, né, do seu início, que é muito bacana, né? E normalmente, né, o piloto tem ali como início o kart. Não foi diferente para você lá em 1990, a década, porque em 93 você já migrou ali para a extinta Fórmula Chevrolet, né, Ricardo?
É verdade, eu comecei a minha carreira com 11 anos de idade, né, no kart. E a primeira categoria de carros que eu corri foi na Fórmula Chevrolet, né, que corria junto com a própria Stock Car na época, que era em 93, né? E foi um ano bastante legal para mim, porque eu comecei a aprender como era um carro de corrida em 93, né?
Ô Ricardo, e ali já tinha alguém que você se inspirava, né? Porque também nesta época a gente tinha aqui o Maurício Gugelmin, que não era um curitibano, nasceu em Joinville, mas fixou-se aqui em Curitiba. O Raul Boesel, esse sim de Curitiba. E claro, né? O Chico Serra, o Ayrton Senna, Nelson Piquet, Barrichello e outros tantos, né, Ricardo?
Ah, com certeza. Mas quem eu sempre me espelhei muito e me incentivou no meu na minha carreira, né? Mesmo que fosse no começo ali só por um hobby, foi meu pai. Ele corria
Certo.
nas corridas de Dojão na terra e me presenteou um kart quando eu tinha 11 anos de idade. Foi onde eu comecei. Então, eu tenho que agradecer sempre ao incentivo que ele sempre me deu, né? Claro que no começo da minha carreira, quem me patrocinava era meu pai, mas quando começou a pegar um pouco mais de corpo tal, eu consegui ter algumas empresas me patrocinando, né? Principalmente no, no na parte onde eram os carros de corrida, né? Como a Fórmula 3, que eu fui campeão sul-americano em 95, e foi uma das categorias mais importantes do Brasil na época, né? E foi o trampolim para eu ir correr fora do Brasil, correr na Europa, ali que eu fui campeão mundial de Fórmula 2, né, em 97, e que me abriu as portas para eu entrar na Fórmula 1.
Oh, quer dizer que o seu Jonir Zonta tinha outros pilotos aqui de Curitiba. Eu lembro do Morvan Tacla, por exemplo. Eram da velocidade na terra, é isso, Ricardo?
Sim, naquela época eles corriam na terra. Tinha o Hot Dodge, né, que chamava a
Exato.
categoria que ele corria, dos Dojão, e era pistas de terra. Eu me lembro que tinha aqui em São José dos Pinhais, Araucária, tinha Santa Cecília, algumas pistas, né, que eu mesmo com 11 anos de idade acompanhava ele nos finais de semana de corrida, e aí que mostrou o interesse que eu tinha pelas corridas, né.
Ô Ricardo, eu queria que você falasse também, né, da sua trajetória no automobilismo internacional. Você falou um pouquinho a respeito desta passagem rápida, né? E é importante a gente pontuar a sua estreia na Fórmula 1 e também o pódio nas 24 horas de Le Mans, que é muito significativo também.
Eu entrei na Fórmula 1 em 99, né, como piloto oficial da BAR. Corri 2 anos pela Honda, né, e depois disso tive a equipe Jordan também, que era a Honda, em 2001. Em 2002 eu recebi uma proposta para correr o Mundial de World Series, que era um campeonato da Nissan, e eu fui campeão em 2002. Então eu acabei saindo da Fórmula 1 para fazer esse campeonato. E foi um campeonato muito bom, porque tinha vários pilotos nomeados ali, renomeados, que estavam correndo, então foi muito, muito bom mesmo. E eu foi uma oportunidade para eu voltar com o convite da Toyota para a Fórmula 1, né? Eu voltei como piloto de teste, piloto reserva. E em 2004 eu acabei voltando a correr, fiz várias corridas de 2004 na Fórmula 1 pela Toyota, ficando até 2007. Em 2008, voltando para o Brasil, a própria Peugeot, né, a Peugeot me contratou para fazer as 24 horas de Le Mans, aonde eu fazia dividia o carro com outros dois pilotos, que era o Montagny, Frank Montagny e o Christian Klien, pilotos da Fórmula 1 também, e a gente chegou a liderar a corrida inteira, né, a categoria principal, né, e no finalzinho teve um problema mecânico onde a gente terminou em terceiro. Mas foi uma ótima experiência. Fiz vários anos ali a categoria da Grand Am nos Estados Unidos, que é as 24 horas de Daytona, fiz por 4 ou 5 anos com uma equipe de protótipos dos Estados Unidos. Também foi boas experiências que até hoje a gente consegue usar toda essa experiência na própria Stock Car.
Agora a gente está aqui relembrando um pouco dessa super carreira do Ricardo Zonta, que continua na Stock Car, mas a gente também revela um pouco da idade, né? Edson e Ricardo Zonta, quando a gente se dá conta de que a gente te vê na Fórmula 1, nas corridas no domingo, e a gente tem essa vivência muito, nessa, né? Essa imagem muito vívida conosco, né? É uma loucura também como o tempo passou, mas essa memória ainda é muito presente, não é, Ricardo?
Ah, é verdade, as coisas acontecem muito rápido, né? Eu
Nossa, super.
que corri na Fórmula 1, o começo da minha carreira, né? A gente se lembrando o que eu passei e tal, quando era menino, e hoje na Stock Car, ali dividindo com outros pilotos, né? Hoje o filho do Rubinho Barrichello corre, então até mesmo o Rubinho e eu, a gente vê os meninos chegando ali para disputar com a gente, então. É muito legal, a gente vê uma carreira aí e lembrando de cada ano que a gente passou.
Ô Ricardo, para finalizar contigo, queria que você falasse sobre a sua permanência na RCM neste próximo ano, uma parceria muito importante, significativa, com várias vitórias, 18 poles, 18 pódios, né? 5 temporadas de uma parceria muito bem estruturada, né?
É verdade. Eu entrei em 2020 na RCM, né? Com o apoio da Toyota e da Shell. E no primeiro ano ali, na minha primeira corrida na categoria, na equipe, eu ganhei lá em Goiânia. A gente disputou o título até a última prova, até a última curva do ano. E acabou terminando em segundo lugar o campeonato. E depois disso, 2021, 22. E 23 a gente disputou também com chances o campeonato, terminando em terceiro, quarto e quinto, né? Não nesta ordem, mas foi mais ou menos assim. E esse último ano agora é que a gente terminou, tinha chance no domingo ainda de ganhar o campeonato, então a gente foi muito, muito agressivo na estratégia, pensando no campeonato e não no vice ou terceiro, né? Para nós não era tão importante a vice-liderança, e sim ser campeão. Então a gente foi muito agressivo, no final das contas não deu certo e acabou terminando o campeonato na quarta posição por 2 pontos ali, né? Que não. A estratégia não era para brigar pelo segundo e terceiro e acabou terminando em quarto. Mas foi um ano muito bom, a equipe sempre me deu um ótimo carro, um ótimo trabalho ali de pit stop, de estratégia, de tudo. E eu estou muito agradecido e por isso mesmo que eu acabei renovando com a equipe, né, junto com o meu patrocinador, que é a Shell. E a gente, em 2025, que muda os carros, agora vai ser carros diferentes. A gente vai andar com Mitsubishi, que é uma station, né, que falam, uma SUV, né? E aí toda a categoria vai mudar as carrocerias e todo o equipamento dos carros. Então vai ser uma novidade para todo mundo no campeonato.
E a gente vai acompanhar. Ricardo, muito obrigada por ter atendido a CBN. Seguimos então acompanhando a temporada mais de 2025 da Stock Car e também o seu desempenho por lá. Muito obrigada, um ótimo final de ano para você.
Muito obrigado, um Feliz Natal para todos, um ano novo aí cheio de paz e felicidades para todos.